Minha conversa agora é sobre o cooperativismo. Cooperativismo que no sul do Brasil e no sudeste brasileiro vai bem, obrigado. Tem muito que crescer ainda, mas é um modelo que o centro-oeste, por exemplo, o nordeste, norte do país precisa comprar a ideia. E aqui ao meu lado, para falar um pouco sobre o cooperativismo, eu tenho ninguém mais, ninguém menos que o presidente do Sistema Ossapar, que reúne praticamente todas as cooperativas, né, do estado, as cooperativas do Paraná. Eu estou com o José Roberto Hickin. Quando a gente fala do sistema cooperativo no Brasil, a gente fala da cooperativa, a gente pensa sempre em pequenas e médias empresas. E a responsabilidade de administrar um setor desse, que tem uma participação muito grande na economia. Hoje, se a gente colocar em percentuais, qual é o papel da cooperativa no Paraná?
Eu vou citar o agropecuário, que é mais fácil, né? Hoje, o cooperativismo do Paraná recebe o equivalente a 60% do que se produz na agropecuária do Paraná. E industrializa ou transforma metade disso. Então, a responsabilidade que nós temos hoje é muito maior do que a responsabilidade só com os cooperados que integram as cooperativas. Hoje, não daria para pensar em fazer uma safra no Paraná sem contar com o trabalho e a estrutura das cooperativas. Então, hoje, não faz muito sentido para nós ou fazer uma distinção entre rural e urbano, principalmente no interior do Paraná. Nós temos que ter uma visão de desenvolvimento regional, e o cooperativismo é um instrumento ideal para se promover isso.
Agora, quando se fala desse desenvolvimento regional, a gente fala de quem depende hoje da cooperativa. Quantas cooperativas hoje o Ossapar aglutina?
Nós temos 221 cooperativas ligadas ao sistema Ossapar, praticamente todas, com alguma expressão econômica, estão integrados ao Ossapar em 7 ramos de atividades. Então, nós temos, além do agropecuário, nós temos o crédito, que é o ramo que mais cresce, nós temos a saúde, o sistema Unimed e outros sistemas aí muito importantes também, nós temos o transporte, que está se organizando, se reorganizando, nós temos consumo, nós temos infraestrutura e outros setores diversificados. É uma economia hoje equivalente a quase 90 bilhões de reais por ano.
A construção civil, que é o setor onde o senhor está aqui, ela um dia pode avançar mais no cooperativismo? O senhor até usou um exemplo de um modelo que nós tivemos há um tempo atrás, mas que não obteve sucesso, que pode voltar ou não a ter sucesso esse tipo de setor com o cooperativismo?
Eu diria assim, não só a construção civil, mas a infraestrutura, de uma forma geral, tem um espaço muito interessante para o modelo cooperativo. Porque hoje nós dependemos disso para o sucesso de qualquer atividade. Eu penso que o cooperativismo pode investir, por exemplo, em infraestrutura. E isso envolve desde moradia até sistema de transporte. Então, tem espaço? Tem. O problema, às vezes, são os recursos necessários para você alavancar esses projetos, né? São muito grandes e demandam aí recursos, talvez, que a gente tem que buscar até fora do país para resolver os grandes problemas que nós temos. Se existe um problema hoje para o país como um todo, é o problema do déficit da infraestrutura, que não se investiu o que tinha que investir. Então, por exemplo, cooperativismo de crédito pode estar muito junto com a construção civil. Hoje nós precisamos captar recursos para você fazer atividade, esperar que o governo venha financiar. É um exagero hoje, pela condição que o governo tem, até financeira, econômico-financeira. Eu vejo um potencial muito grande e a gente torce, nós estamos participando de um evento agora aqui, numa discussão exatamente para isso.
Quando se fala de cooperativismo e governo, nós tínhamos conversado aqui um pouquinho antes da entrevista. O governo ajuda ou atrapalha?
Hoje o governo, eu vou citar o governo do Paraná para ficar mais fácil de entendimento. Eu acho que o governo sabe a importância das cooperativas. E ele sabe o que o cooperativismo pode fazer em prol do desenvolvimento do Paraná. E, obviamente, sabendo disso, ele vai ser parceiro das cooperativas. O governo hoje não pode ter a ilusão de resolver todos os problemas. Qual que é a função da cooperativa? É organizar economicamente as pessoas para que elas tenham mais renda e não precisam depender de absolutamente ninguém. Então, essa autonomia da sociedade, a autonomia das pessoas, elas tendo oportunidade, não quer dizer que tem que ter um emprego, ela tem que ter uma oportunidade de renda. Isso dá isso ajuda muito o governo. Talvez o cooperativismo possa ajudar mais o governo do que o governo ajudar o cooperativismo. Obviamente, o governo não pode estar contra essas ideias, né? E não está. Hoje a sintonia é muito boa, assim, o nível de discussão é excelente e nós estamos muito otimistas. Eu acho que nós podemos avançar muito com o apoio do governo.
Cooperativismo e o país. A gente vive um país que procura respostas. Eu sempre observo que o cooperativismo talvez seja uma dessas respostas. Como levar o cooperativismo para outras regiões do Brasil? Se ele se deu tão bem no Sul, onde ele começou, e no Sudeste, como é que ele pode chegar em regiões que às vezes têm situações socioeconômicas piores que a nossa e que talvez o cooperativismo fosse uma resposta?
Olha, talvez nunca tenha tido uma visibilidade do cooperativismo como nós temos hoje. Então, hoje as pessoas vêm de várias regiões para conhecer o que se faz de cooperativismo, por exemplo, aqui no Paraná. Eu não digo que não tenha opções em outras regiões. Tem opção no Brasil inteiro, tem exemplos, assim. Eu recentemente eu vi uma cooperativa da Amazônia exportando para muitos países produto da Amazônia e produto retirado da floresta. Então, existe opção. O que poderia se fazer é fazer com que as pessoas entendam melhor o cooperativismo. O que é o cooperativismo? Em algumas regiões, talvez o governo foi muito paternalista. E quando o governo é muito paternalista, as pessoas não precisam pensar, então elas não buscam opção, elas aguardam que alguém venha resolver o problema dela. E com o cooperativismo isso não funciona. Não dá para esperar, tem que tomar iniciativa. Então, se o Paraná puder contribuir isso, hoje nós estamos muito integrados, eu represento a região sul na diretoria da OCB, tem uma discussão muito madura. A própria ministra fala, não, vocês têm que adotar cooperativa em outra região. Não dá para adotar. Não pode ser paternalista, porque se adotar depois de para você voltar, fazer com que eles assumam a responsabilidade é muito mais difícil. Então eu acho que é ajudar a entender o funcionamento e como se faz, e deixar a coisa fluir e desenvolver nas características de cada região.
A OCEPAR colabora com isso? Como é que o sistema OCEPAR pode divulgar o cooperativismo, ampliar o potencial dele? E como o senhor falou, não pode ser paternalista. Como é que você pode seduzir as pessoas para que elas comecem a apostar no cooperativismo?
Eu acho que a gente tem que induzir as pessoas a acreditar que ela pode resolver o problema dela através do cooperativismo. Então, não esperar que alguém venha fazer, tomar uma atitude, sabe, ser proativo. Eu acho que esse é o primeiro ponto para um sucesso de uma cooperativa, é as pessoas efetivamente estarem interessadas em resolver o problema. Eu vejo 5 pontos para o sucesso. Primeiro, a cooperativa tem que ser necessária. Não adianta inventar. Lembra de uma época que o governo criou 33 cooperativas de coelho? Eu pergunto, ainda tem alguma delas? Por quê? Porque não era necessário.
São as pessoas que têm que criar.
Então essa é a primeira. Segundo, tem que ter gente interessada no número suficiente que forme algo consistente. Terceiro, tem que ser viável. Não adianta sonhar, vamos ser realistas. Tem que ser uma opção econômica viável. Daí tem que fazer um modelo que seja adequado e tem que ser viável em termos de gestão também.
O senhor acha que educação, por exemplo, para o cooperativismo é uma coisa necessária? Tem muitas cooperativas preocupadas com isso. De entrar nas escolas mesmo, com as famílias que estão dentro do sistema cooperativo, educar as próximas gerações, é uma resposta.
Hoje nós temos o Cooper Jovem, já a nível do Paraná, com milhares de escolas, envolvendo professores, mostrando para a criança que, de forma organizada, é muito mais fácil. Então, o cooperativismo como um instrumento de organização econômica. Porque para você exercer a parte política, você tem um partido político. Para rezar, você tem a igreja. Agora, para você ter renda e gerar renda, gerar oportunidade, você tem que ter uma estrutura moderna e economicamente viável. E o cooperativismo é isso, pode ser isso para a sociedade.
Senhor José Roberto, vou colocar o senhor na saia justa.
Tá bom.
O Brasil é um país onde a agricultura, por exemplo, sempre sobreviveu da extensão da terra. A grande extensão da terra. E hoje a gente sabe que com tecnologia se produz muito com pouca terra. Você tem muita ideia de que se tem uma grande extensão de terra, tem uma grande produtividade. A gente até comentou aqui um pouquinho antes da entrevista sobre o Centro-Oeste, né? Uma região extremamente próspera em que o cooperativismo poderia contribuir muito. Você acha que falta essa visão no país de que a gente ainda tem um modelo tradicional de produção que precisa ser repensado?
É, eu penso assim, se você trabalhar numa monocultura só com grãos, você precisa de uma área razoável, senão você não vai ser viável. Isso é o primeiro ponto. Segundo, não é a nossa realidade no Paraná. Hoje nós trabalhamos a diversificação. Então hoje um pequeno produtor, que é o nosso público, mais de 80% do público do cooperativismo, é um produtor que tem uma área pequena. Ele diversificado, ele pode ter uma renda muito melhor e um risco muito menor do que uma propriedade grande numa monocultura. Tá? Então hoje, se ele tiver aves, peixe, suíno, leite e grãos e conseguir fazer uma boa integração entre as atividades, primeiro, o risco climático diminui pela metade. Segundo, você tem uma renda constante. Tendo uma renda constante, você viabiliza a tua propriedade. Então, se você for em algumas regiões, aí você vai ver esses quatro produtos dentro da mesma propriedade e o produtor fazendo o gerenciamento. Então, hoje, para nós, sinceramente, é difícil você fazer uma distinção entre grande e pequeno. Nós fazemos a distinção entre produtor viável e inviável. Como não faz mais sentido falar de rural e urbano? Hoje, o produtor mora na cidade e trabalha no campo, ou quem mora no campo trabalha na cidade. Então, hoje, nós temos que olhar para o desenvolvimento regional. E o resto é preconceito, às vezes, classificar, tudo isso aqui.
Modelos antiquados.
É, modelo que não tem a ver com a realidade. Hoje, um produtor que tem lá uma colônia de terra, 10 alqueires, se ele estiver bem estruturado, ele sobrevive muito bem. Por quê? Ele tem atividades que não dependem da extensão, são atividades intensivas e de transformação. Transforma grão em proteína animal, você não precisa de um espaço grande.
Senhor José Roberto Rick, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
É uma alegria, eu viajo muito na região e só ouço a CBN.
E a gente agradece a sua audiência.
Obrigado.
Eu conversei com o José Roberto Rick, ele é presidente do CEPAR. Ele falou sobre o sistema cooperativo no Paraná, a importância do sistema cooperativo, o quanto ele pode, inclusive, ser uma resposta para muitos dos dilemas que a gente atravessa, dando autonomia às pessoas, sem o paternalismo que muitas vezes existe por parte do Estado.